Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços no dia de hoje. Confira os destaques de hoje. Movimentos pontuais de queda na arroba do boi gordo começam a aparecer pela primeira vez no ano. Açúcar ganha fôlego e fecha com altas de mais de 2% em Londres e Nova York. Mercado do café explode em Nova York, com altas que superam os 1.300 pontos. A entrada do milho verão nas próximas semanas pressiona cotações da B3. China suspende exportação de soja de 5 empresas brasileiras. Mercado do boi gordo, estabilidade nos preços da arroba em São Paulo e queda nas cotações em algumas praças do Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai falar delas, mas é a primeira vez no ano que a gente vê a Scott Consultoria registrando aí variações negativas nos preços da arroba do boi gordo. Aqui no estado de São Paulo, baixo desempenho do escoamento da carne e estoques confortáveis tem desestimulado as compras. Por outro lado, os pecuaristas também aguardam preços melhores para avançar com os negócios e o resultado é um mercado em compasso de espera. Depois de algum tempo apenas registrando o movimento de alta, a quarta-feira, como eu disse, foi de queda nos preços em algumas praças. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 5 delas tiveram queda. É a primeira vez que isso está acontecendo no ano. 4 praças registraram alta e as demais tiveram preços estáveis. Mato Grosso do Sul foi um dos destaques de queda nos preços nesta quarta-feira, com as praças de Dourados, Campo Grande e Três Lagoas recuando para R$ 310 por arroba. Vamos ver outras praças e como ficaram os preços nessas praças. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, dia de queda também, R$ 318 lá na capital mineira. No norte do Mato Grosso, dia de queda também nas cotações, novos negócios a R$ 315. No Rio de Janeiro, na contramão, teve aí um avanço das cotações com negócios a R$ 315 no estado do Rio de Janeiro. Hoje eu conversei com o Gustavo Figueiredo, da Radar Investimentos. Ele fez um alerta para a gente, principalmente por conta de uma atenção redobrada para o que está acontecendo na demanda. A demanda interna está fraca, a demanda por carnes está fraca. E apesar das boas exportações e também da oferta controlada de animais no mercado nesse momento, a falta dessa demanda interna já começa a provocar estoques nos frigoríficos. Veja a entrevista do Gustavo.
O que está movimentando assim hoje o físico, hoje até o mercado futuro desde ontem, é um pouco da demanda interna. A demanda interna sempre nesse período aí de janeiro, né, início de mês, sempre tem uma retomada aí dos estoques, então a negociação ela flui tranquilamente. E pós o dia 15 de janeiro aí, houve uma redução meio que grande em relação a essa retomada e reposição de estoque devido à falta de venda do início do mês, né? Então, isso aí está fazendo com que hoje muitas indústrias e reportes grandes de grandes clientes nossos aqui estão falando que as indústrias estão jogando as escalas para frente, ou seja, aquele animal que seria abatido em determinada data não vai mais ser abatido em determinada data e vão jogar isso aí para frente. Então, a necessidade de compra para a próxima semana de indústrias de mercado interno, principalmente devido à baixa demanda do período, estão fazendo com que não haja tanta necessidade de compra no atual momento. Porém, a briga hoje ela está muito grande entre a carne e a oferta de boi gordo. A oferta ela não está tão grande, ela está um pouco restrita, porém a demanda ela está aquém do que a indústria previa para esse atual momento.
Mas vamos entender direitinho, Gustavo, o que está acontecendo? É problema com o consumo? O mercado interno não está consumindo essa carne que está sendo abatida ou que deveria ser abatida?
Exatamente, Alexander. A reposição ela ocorreu muito bem, como eu falei, no início do mês. E após o dia 10, 15, a venda ela reduziu muito grande. Então, há já pontualmente várias reclamações sobre a carne, no sentido de estoques altos, e até em alguns pontos devolução de carne. Quando isso ocorre, né, Alexander, a necessidade de abate reduz. Então, é como eu falei, a briga fica entre a quantidade de oferta de boi gordo disponível para o mercado com a venda de carne. Se uma ponta ela reduz drasticamente, automaticamente a alta para a ponta de uma valorização da arroba, ela se enfraquece.
E o Gustavo confirmou para a gente que essa situação de excedente de carne e formação de estoques tem mexido também no mercado futuro lá na B3. Janeiro, R$ 323,10, fechou com uma queda de 1,04%, uma queda importante. Fevereiro, R$ 320,75, lembrando que no início da semana estava próximo aí dos 330. Uma queda de 2,43%, e o março, R$ 322 por arroba, uma queda de 1,83%. E antes de encerrar o mercado do boi gordo, eu só queria lembrar a vocês que eu conversei hoje com o Roberto Perosa, presidente da BIEC, e essa entrevista também já está disponível para você no Notícias Agrícolas. Entre outras coisas, a gente falou sobre as novidades que podem influenciar as cotações, as exportações, na verdade, da carne brasileira. Estamos falando de China e com esse processo de investigação que foi aberto na OMC, estamos falando também de Estados Unidos e as compras evoluindo muito bem, principalmente nesse primeiro mês, nesse mês de janeiro. E claro, a questão aí da febre aftosa de volta na Alemanha aí depois de 40 anos. Esses assuntos foram abordados com Roberto Perosi, e ele fez a análise dele em relação aos impactos dessas situações aí para as exportações brasileiras. Vale conferir. Mercado do açúcar. Açúcar fechou com altas de mais de 2%, tanto em Nova York quanto em Londres nessa quarta-feira. Segundo especialistas, os ganhos aconteceram por conta da valorização do real diante do dólar. A explicação é que o real mais forte desencoraja o avanço das exportações aqui no Brasil. Vamos ver então como encerraram as negociações lá em Nova York. Para março, a gente teve aí um fechamento de 18,16 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 37 pontos. O maio, 17,08, alta de 25 pontos. E o julho, 16,82, uma alta aí de 23 pontos. Em Londres, a situação também foi positiva para os preços do açúcar. Março, 477,60 dólares por tonelada, uma alta aí de 1.120 pontos. O maio, 476 e 10 dólares por tonelada, uma alta de 920 pontos, e o agosto, 465,80 centavos de dólar por, aliás, dólares por tonelada, uma alta aí de 770 pontos. Muito bem, mercado do café. O café lá na Bolsa de Nova York também fechou com alta forte. Foram mais de 1.300 pontos de alta nessa quarta-feira. Entre os fatores que motivaram essas altas, estão aí a baixa oferta, com os produtores brasileiros limitando as vendas, o clima mais seco que vem se desenhando aí nas lavouras brasileiras e, claro, a questão aí do real valorizado. Vamos então às cotações lá em Nova York. Você acompanha comigo na tela que. Cadê as cotações? Para março de 2025, tivemos negócios fechados aí a 341,85 centavos de dólar por libra peso, 1.405 pontos de alta. Maio, 337,85, alta de 1.390 pontos. O julho, 331,15 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 1.345 pontos. Lá na Bolsa de Londres, também a cotação encerrou de forma positiva, também de olho aí na oferta. Nesse caso aí, a oferta que vem do Vietnã por causa do feriado de Ano Novo Lunar. A gente já falou disso aqui no fechamento de mercado anteriores. Janeiro fechou a 5.447 dólares por tonelada, uma alta aí de 188 pontos. O março, 5.452 dólares por tonelada, alta de 189 pontos. E o maio, 5.388 dólares por tonelada, uma alta de 171 pontos. E sobre a importância do clima para a precificação do café, a Rafaela Ribeiro conversou hoje com o Guilherme Moria, analista lá do Rabobank. Veja o que ele disse.
nos próximos 90 dias, eu diria assim, tanto aqui no Brasil, mas também em outras regiões produtoras, o clima aí ele vai ser um fator-chave. Porque, como a gente já estava falando antes, a oferta, a gente está tendo um choque de oferta nesse momento, então a gente tem uma perspectiva de melhora de oferta futura, mas ela ainda não se materializou, porque a gente depende muito do clima. Então, aqui no Brasil, essa fase final de desenvolvimento dos grãos, ela é muito importante. O clima também, pensando na próxima safra, né, nas condições da safra de 2026, então é importante também que a gente tenha aí um clima razoável nos próximos meses. E também a gente não pode esquecer em outras regiões produtoras, porque em boa parte de 2024 os preços de café eles subiram, principalmente por conta do cenário aí um pouco mais caótico do café robusta no Vietnã. E agora, nesses próximos meses, a gente vai começar a entrar no período da florada e pegamento dos frutos no maior produtor de café robusta do mundo, que é o Vietnã. Então, o clima passa a exercer um papel muito importante aí no mercado de café nos próximos meses.
E essa variação positiva dos preços nas bolsas acabou refletindo também nos preços praticados nas principais praças comercializadoras do Brasil. Destaque aí para Guaxupé, onde houve uma reação de quase 2% aí nas cotações, R$ 2.253 por saca de 60 quilos, preço praticado hoje lá em Guaxupé. Machado, também lá no sul de Minas, R$ 2.390 por saca de 60 quilos, uma alta aí de 6,22%. E Franca, aqui no interior de São Paulo, R$ 2.450 por saca de 60 quilos, uma alta de 2,08%. Muito bem, agora o mercado do milho. O USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, informou uma nova venda de milho nesta quarta-feira para destinos não revelados. O volume é todo de safra 24-25, ao todo 136 mil toneladas vendidas. Na Bolsa de Chicago, o dia foi de queda nos preços, queda em torno de 5 pontos nos primeiros vencimentos, e a gente confere agora como ficou o fechamento desta quarta-feira. Março, 4 dólares e 84 centes por bushel, uma queda de 5 pontos mais 75, a mesma queda para maio, que fechou a 4,94, e o julho, 4 dólares e 95 centes por bushel, recuando 5 pontos mais 25. E aqui no Brasil, o mercado do milho na B3 também fechou com quedas, de olho na entrada de mais oferta aí nas próximas semanas, principalmente por conta da evolução da colheita da safra de verão. O milho fechou com queda de 1,74% para março, a R$ 76,11. Maio, R$ 75,19, uma queda de 1,13%. E o julho, R$ 72,25, recuando 0,66%. Agora, o mercado da soja. O governo brasileiro recebeu duas notificações da China informando sobre detecção de não conformidades encontradas em carregamento de soja exportadas por unidades de cinco empresas brasileiras. As suspensões são válidas apenas para essas cinco unidades oficialmente notificadas pelos chineses. De acordo com o mapa, os volumes negociados pelo Brasil não serão afetados. Foi detectado, segundo aí informações da China, a presença de soja com revestimento de pesticidas e de pragas quarentenárias nos carregamentos avaliados pelas autoridades chinesas. E as mudanças nas expectativas do mercado sobre as taxações do governo Trump, sobre a China, principalmente, influenciaram o humor dos investidores em Chicago, e a soja acabou encerrando em queda. De olho na tela, a gente vê aí recuos de 11 pontos mais 25 para o março, fechando a 10 dólares e 56 centes por bushel. Para maio, 10,69, queda de 9 pontos e meio. Para julho, 10 dólares e 78 centes por bushel, uma queda de 8 pontos e meio. E se ontem os preços da soja na Bolsa de Chicago subiram forte pelo tom mais brando de Donald Trump sobre a China, nessa quarta-feira o cenário se inverteu e a soja acabou fechando o pregão dessa quarta-feira no vermelho, diante das declarações sobre tarifas adicionais à China e também à União Europeia. Veja a análise de Mário Mariano, lá da Novo Rumo Commodities, em relação aí a essa questão.
Esse movimento que você citou aí de 1% de baixa no fechamento da Bolsa de Chicago é uma consequência e efeito da causa Trump. No notável que, a partir de ontem, ou desde ontem, o movimento de especulação sobre moedas, commodities e tributações ante os seus pares. Portanto, a maior movimentação e que me chamou muito a atenção no dia de hoje, que é a queda do dólar frente ao real, que deu quase 2% de oscilação, mostra que a possibilidade que existia até antes da cadeira ser ocupada pelo atual presidente e que seriam tratados tributação no Canadá e no México com 30%, a China 50%, 60%, não se confirmaram quando estes fizerem trocas de mercadorias com os Estados Unidos. Já tem rumores fortes hoje de que a China será tributada em 10% nos seus produtos exportáveis para os Estados Unidos. O Brasil não deve escapar, segundo o Banco Bradesco, entre 10% e 25% de tributação para o nosso comércio bilateral com os Estados Unidos. Portanto, este foi o grande efeito causa do movimento internacional. E aí acaba atingindo várias commodities, sobretudo as que nós costumamos trabalhar no complexo soja, Carla.
E o dólar hoje fechou abaixo dos R$ 6. Isso aconteceu pela primeira vez nesse ano e desde dezembro do ano passado a gente não via cotações abaixo desse patamar. Fechou a R$ 5,95, uma queda de 1,4%. Muito bem, com essas informações encerramos mais um fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência e o convido para visitar o Notícias Agrícolas, site Notícias Agrícolas, porque lá tem muito mais informação à sua disposição. noticiasagricolas.com.br, dá um pulinho lá, não se esquece de também participar do nosso canal Notícias Agrícolas no YouTube, afinal de contas